Bom dia, meus irmãos. Eu sempre falo essa frase, né? Que bom que vocês vieram. Eu não estou só. A comunhão é sempre maravilhosa. E também estou muito feliz em saber que se de repente deu 11 horas da manhã, 11 horas e as pessoas começam a se levantar, não é porque a pregação está enfadonha, mas é que tem uns pregos que estão automaticamente já calibrados para essa hora, né? Se levantar, apontarem e as pessoas saírem. Que a palavra do Senhor seja para nós sempre, sempre a fonte de vida. E que essa palavra seja pastoral, que ela encontre espaço em nossas mentes, desça aos nossos corações, faça exatamente o que ela se propõe a fazer. O tema para nossa manhã... Eu de vez em quando fico emocionado mesmo. O tema para nossa reflexão nessa manhã é: se é de todo o vosso coração. O tema para o texto para nossa reflexão está em 1 Samuel, capítulo 7, os versículos de 1 a 4. 1 Samuel, capítulo 7, de 1 a 4. Diz assim então a palavra do Senhor: então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Muitas vezes eu ouvi essa frase, e até eu já, às vezes já disse esse comentário, na verdade, melhor dizendo, que quando nós lemos as narrativas do Antigo Testamento, onde falam do povo de Israel, nós sempre pesamos sobre ele essa ideia de que era um povo inconstante, um povo de dura cerviz, um povo que uma hora estava andando com o Senhor de maneira exemplar, outra hora esse povo já se revoltava contra o Senhor, estava servindo outros deuses. Essa inconstância, meus irmãos, muitas vezes é semelhante também nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós também nos colocamos nessa mesma condição? Há momentos em que estamos andando de vento em popa com o Senhor, gozando da plena comunhão com Deus, sentindo-se feliz porque sente em seu coração que você é filho do Senhor, foi resgatado do império das trevas, que o Senhor Deus te deu uma vida e vida eterna, vida plena, te livrou do império dos pecados, da culpa que jazia sobre ti, mas também... passa tempo e aí daqui a pouco você está vivendo longe do Senhor, distante do Senhor. Quase que o Senhor não faz mais nem sentido. Você acorda de manhã, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer e muitas vezes o Senhor não anda contigo. Quando eu pensava sobre isso, me lembrei das aulas de matemática, de física, da senoide, David, né? Das ondas senoide. Senoide é uma onda que uma hora ele está num ciclo positivo, outra hora ele está no ciclo negativo e assim vai. A corrente nossa é uma corrente alternada, e vamos pensar em lembrar da física. Essa lâmpada aqui, eu não sei se ela exatamente, mas lembra a lâmpada incandescente, antes de existir a lâmpada fluorescente e depois a LED? Lembra aquela lâmpada incandescente? Ela acendia e apagava 60 vezes por segundo. É a frequência, a nossa frequência, 60 Hz. Os teus olhos não veem isso. Não conseguem perceber que ela acendeu e ela apagou, ela acendeu e apagou. De tão rápido que teus olhos não veem. Mas os olhos do Senhor estão sobre ti. e os olhos do Senhor veem a sua inconstância. Vem quando você está de coração sincero ao Senhor, chegando a Ele, e vem também quando você se afasta dEle. Nos capítulos anteriores, esse capítulo 7, que nós vamos pensar sobre a exortação de Samuel a este povo, né, chamada a um arrependimento verdadeiro. Narra um fato bem interessante. Os filisteus em combate com Israel, em certas batalhas, uma dessas batalhas que eles travaram muitas vezes, eles levaram a Arca da Aliança como despojo da guerra, como recompensa pela batalha vencida. Então, isso de Israel, tira a arca lá de Siló e leva para Israel. Então, numa tentativa de mudar a situação que eles estavam passando, ora, eles estavam sempre sobre essa ameaça dos filisteus, eles achavam então que a presença da Arca da Aliança iria afugentar os inimigos, iria dar vitória a eles, como muitas vezes o Senhor fez. Só que eles se enganaram. Apesar que os filisteus, no início, haviam ficado atemorizados. Os filisteus sabiam da história do povo de Israel. Os filisteus conheciam a fama de Jeová, Deus poderoso. Talvez esses inimigos considerassem até muito mais a história de Deus no meio de Israel do que o próprio povo de Israel. Então, mas esses filisteus, tomados de coragem, né? Então eles encorajaram-se mutuamente e foram à luta, foram contra Israel. Israel foi então surpreendida porque achava que a Arca da Aliança, a presença da Arca da Aliança que simbolizava lá Deus, iria combater aquele combate por eles. Só que Israel perdeu a batalha. E só nesta batalha morreram mais de 30 mil homens. E a arca então foi tomada pelo inimigo. Queridos, Deus defende a sua honra, e Deus defenderia a sua honra entre os filisteus, mas não defenderia a honra dos israelitas enquanto a arca estivesse entre os filisteus. Enquanto Israel continuasse naquela disposição de desonrá-lo, de viver uma vida desconsiderando o Deus que fez tantas coisas por eles. Deus que havia tirado eles lá da casa da servidão, o Deus que havia conduzido o povo no período do deserto, preservando seus pés para não queimar naquela areia quente, conservando suas roupas, livrando do frio da noite. Os filisteus sabiam dessa história, consideravam esse Deus, mas imbuídos de uma força, venceram essa guerra, e Deus, enquanto esteve entre os filisteus, Deus honrou a si mesmo. E o que ele faz então? Os filisteus pegam, colocam a Arca da Aliança no templo, junto de Dagom. Dagom era o pai de Baal, eles consideravam o pai de Baal, era o deus nacional. E uma noite então, quando eles vão lá pela madrugada olhar, após eles terem colocado a Arca da Aliança, eles achavam que eram deuses equivalentes. Eles colocaram então a Arca da Aliança junto de Dagom. E quando eles então chegam lá, os filisteus no templo, na madrugada, Dagom está de cabeça baixa, caída, a estátua caiu de cabeça aos pés da Arca da Aliança. Inicialmente os filisteus não consideraram aquilo como se fosse uma ação de Deus. Algo fortuito tinha acontecido, alguma coisa tinha acontecido e caiu. Eles voltaram então e colocaram Dagom novamente ao lado da Arca da Aliança. No outro dia, quando eles voltaram, Deus tinha manifestado o seu poder. Dagom estava de cabeça cortada, as mãos também decepadas. Foi então que os filisteus perceberam o poder de Deus ali agindo. Deus estava honrando a si mesmo, a sua autoridade, o seu poder, mostrando àquele povo quem era o Deus de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso. Então, eles percebendo esse significado do que isto havia acontecido, o significado daquilo tudo, eles então entenderam que a força do Senhor, Jeová, precisava sair do meio deles, porque ele iria destruir a todos. Como de fato, enquanto a Arca da Aliança circulou nos arredores dos filisteus, Muitos foram mortos, e aqueles que não morreram foram acometidos de tumores. Então, chegamos ao capítulo 7. No capítulo 6, versículo 21, diz: enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós outros. Versículo 1 do capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Então nós temos aqui o início do capítulo 7 com uma missão do profeta Samuel de exortar este povo sobre o verdadeiro arrependimento, de voltar-se ao Senhor. Nesse período entre o versículo 1 e 2, é o período que compreendeu esse retorno da Arca da Aliança, né, que estava entre os filisteus. Período de 20 anos, como eu acabei de falar. E esse período se deu por muitas lamentações do povo a Israel, do povo de Deus, né, ao Senhor. Nos parece, meus irmãos, que esse período, apesar de a Arca da Aliança já estar de volta no meio deles, que a Arca da Aliança tenha demonstrado a força visível e milagrosamente como voltou para Israel, ainda este povo precisava aprender a reverenciar adequadamente as coisas santas que simbolizavam a presença de Deus, a Arca da Aliança, por exemplo. Isso nos lembra, meus irmãos, também que Deus fez algo maravilhoso, milagrosamente, nos arrancou daquele lamaçal de pecados e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Milagrosamente, porque não fui eu quem fez alguma coisa, não foi você que fez alguma coisa. Nós não merecemos nada para que Deus fizesse isso, mas milagrosamente nós somos salvos de uma perdição eterna. Porque o Seu Filho Jesus Cristo deu a Sua vida por nós. Ele sofreu todas as agúrias que nós deveríamos sofrer, todas as dores, as bofetadas que recebeu no rosto, as chicotadas que recebeu no seu corpo, a cuspida no seu rosto era para mim, era para você. E o Senhor Deus deixou a Sua glória e veio se vestir de carne e habitar no meio de nós, povo impuro, de lábios impuros, para nos dar vida, vida e salvação. Se é de todo o vosso coração, o arrependimento que deve haver em nossos corações, não pode haver qualquer tipo de reserva. Versículo 3 diz isso. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Se é de todo o vosso coração, não pode haver reserva em nossos corações. Não pode haver espaço para orgulho. Não pode haver espaço para prepotência de nós mesmos. Não pode haver espaço para achar que nós merecemos alguma coisa, que fizemos alguma coisa, que a minha inteligência, o meu poder de produzir, a minha capacidade administrativa, a minha capacidade artística fez alguma coisa. Não pode haver qualquer tipo de reserva em nossos corações, mas os nossos corações precisam ser esvaziados de nós mesmos. E que nós devemos orar ao Senhor: Senhor, livra-nos de nós mesmos, todos os dias. Porque se fosse por nós mesmos nos mataríamos. Se é de todo o vosso coração, tem que haver um arrependimento que procede de um coração disposto a reconhecer o seu erro. No versículo 6, diz assim: congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Se é de todo o vosso coração, esse arrependimento precede de um coração disposto a reconhecer que somos pecadores, que pecamos, que afrontamos a santidade do Senhor, que nos distanciamos do Senhor quando falamos, quando agimos, quando pensamos. Se é de todo o coração, o Senhor precisa ser exaltado e nós precisamos ser humilhados. Se nos arrependemos verdadeiramente, nós precisamos entender que o nosso coração é um campo fértil para minar os nossos próprios desejos. Mas nós precisamos negar a nós mesmos, crucificar o nosso coração para que o Senhor faça a sua vontade em nós. Se é de todo o coração, deve haver mudança. Diz ainda no versículo 3, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Se é de verdadeira, é de vera, como nós dizemos aqui no nosso meio, no popular, o arrependimento, nós temos que tirar do meio de nós, ou de dentro de nós, os deuses estranhos, os astarotes. E quais são os deuses que estão habitando em teu coração? Se é o teu relacionamento que te faz pecar, que não reconhece que está errado nesse tipo de relacionamento, se é teu marido, se é tua mulher, se é teu filho, se é o teu trabalho, se é a tua escola, se é a tua projeção, querer ser alguém nessa sociedade, tem que tirar de vossos corações tudo aquilo que faz separação entre Deus e a comunhão com você. Se é de todo o vosso coração, é todo. Não tem que ter nenhum tipo de coisas humanas e mundanas no nosso meio. Há quanto secularismo no nosso meio, meus irmãos. Quanto mundanismo está no nosso meio. E nós nos apercebemos, nós estamos nos infiltrando e deixando infiltrar em nossa comunidade esse mundanismo, esse secularismo. Hoje, quantas pessoas estão querendo ser aceitas e fazem verdadeiras aberrações nas interpretações bíblicas. E vocês sabem, última vez que eu preguei, não citei o nome das pessoas, mas eles se evidenciaram na outra semana. Pessoas querendo que a cultura dos nossos dias sejam aquele que determina, nem que tenha que mudar a palavra santa. Se é de todo o vosso coração, meus irmãos, nós temos que tirar o que nos atrapalha. Como Paulo diz que a gente deve tirar, nos despojar de tudo aquilo que possa ser atrapalho para a nossa vida espiritual. Se é de todo o coração, o arrependimento que deve existir em nossos corações é tudo ou nada. Com o Senhor, a coisa é radical. Entrega tudo ao Senhor. Não dá para você ficar com seus porões do coração ainda fechados, guardando os pecados que são os pecados prediletos que você tem. O Espírito Santo precisa abrir esses porões, precisa entrar, fazer uma faxina no meio do coração para que o Senhor Deus, então, faça a sua obra. O que, que diz no versículo 3, lá no final? Ele diz assim, logo após, preparai o coração ao Senhor. Como nós podemos preparar o nosso coração se não for tirando tudo que tem dentro do nosso coração que é mudando, que é do nosso tempo, que é do nosso século, que é da nossa cultura, que é dos nossos desejos, das nossas vontades, para que a vontade do Senhor prevaleça. Salmo 37:5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar não é dar um passo na frente e deixar o outro atrás, é os dois passos que tem que dar com os dois pés. Entregar é dar ao Senhor tudo, que Ele seja o centro das nossas vidas. O problema é que nos nossos dias, no nosso meio, o antropocentrismo existe, e não o teocentrismo. Deus precisa o seu reino, o rei em nossos corações. O seu reino tem que estar em nossos corações. O apóstolo Paulo, em falando em Romanos, que a gente deve apresentar um culto racional, aquele texto Paulo está querendo dizer, arranque de vós, de dentro de vós, dos vossos corações, o que há de mundano, porque a mente de vocês agora são a mente de Cristo. É uma mente renovada. É uma mente que dá uma cosmovisão pela palavra de Deus. Se é de todo o coração, esse arrependimento tem que ter compromisso de fidelidade. Versículo 3 ainda diz, esse versículo é maravilhoso, nós podíamos ficar muito tempo nele, Mas eu separei só 7 coisas, nós estamos na quinta. Tem que haver compromisso de fidelidade, diz, servir a Ele só. Você vai para o versículo 4, ele vai dizer, serviram, final do versículo 4, serviram só ao Senhor. Não dá para dividir a glória do Senhor, porque Ele não permite isso. O Senhor Deus é um Deus zeloso, e Ele não divide a sua glória. Ele nos chamou como povo de propriedade exclusiva dEle, meus irmãos. Nós não estamos divididos entre o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo e o senhorio dessa cultura dos nossos dias. Nós não podemos ser divididos entre o senhorio do Senhor Jesus Cristo e as nossas ideologias. Nós não podemos estar divididos entre o senhorio do Senhor Jesus Cristo e os nossos próprios desejos. Certa vez eu conversando com uma moça, e na hora que começou a conversa, nem imaginava que isso ia dar esse desdobramento. Mas vou tentar resumir aqui rapidamente. Ela dizia que não estava indo à igreja. E eu disse, por que você não vai à igreja? Porque você não está com conversa com seu pastor. Não, se eu for conversar com meu pastor, ele vai me disciplinar. Eu estou com vergonha, a igreja vai me disciplinar. Mas por que? Só porque você não tem ido à igreja há algum tempo? E ela disse, eu não queria falar, mas acabou conversando comigo. Essa moça cresceu no Evangelho, nasceu num lar cristão, dedicada ao Senhor, servia à igreja e aos irmãos nos ministérios com criança. E essa moça, por causa dos desejos, por causa de um coração, como eu diria, um coração que precisava ser aceito, que queria ser aceito, começou um relacionamento com um homem que nunca se separou verdadeiramente. O homem que ela conheceu dentro da igreja sabia que ele era casado, que tinha filhos. E sabe o que essa moça disse para mim, quando eu disse para ela que tinha que tomar uma decisão de deixar? Ela disse, eu estou orando e jejuando. Eu disse, como é que você faz isso? Você acha que o Senhor Deus vai ouvir a tua oração? Um homem que chega bêbado em casa. Veja em que você se meteu. Eu dizia para ela, você conhece o caminho do Senhor e você se mete nisso por causa que teu coração precisa ser aceito por um homem. Um homem nessas condições, que não é teu, que não foi o Senhor que te deu, que não é servo do Senhor, que você está num jugo desigual. Se teu coração está verdadeiramente arrependido, você tem que ter compromisso de fidelidade com o Senhor. Não é compromisso com o pastor da sua igreja. Não é compromisso com os irmãos que fazem parte da sua igreja. Compromisso, primeiro, é com Deus. Agora, o compromisso com Deus reflete o seu compromisso na sua igreja. Reflete o compromisso com o corpo de Cristo que aqui habita. Reflete o compromisso com a liderança da igreja. Reflete a tua maturidade ou reflete a tua imaturidade. Se é de todo o vosso coração, tem que haver evidência de mudança. Vai comigo para o versículo 4. Os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes. Tem que haver evidência de mudança. Quantos se dizem arrependidos? Quantos choram, mas é tão momentâneo, é tão passageiro. O verdadeiro arrependimento mostra evidência. O povo aqui deitou fora os deuses, os balaíns, livraram-se deles. É livrar-se perpetuamente, meus irmãos. É livrar-se de um todo e de uma vez só. Deus em outra ocasião já havia falado a este povo. Se você pegar Êxodo 34, 13 e 14, Deus fala sobre o povo deixar os falsos ídolos, deitar fora, lançar fora do arraial isso. Meu irmão, se é de coração que você tenha se arrependido dos teus pecados, você tem que evidenciar numa vida cristã. E a vida cristã tem que amadurecer, meu irmão. Não pode ser só crente domingueiro e só crente de ouvir a palavra e não praticar, não buscar viver, crescer no Evangelho. Se é de coração, tem que evidenciar. Tem que aparecer isso. Isso tem que ser externado na tua vida. E se é de coração, de todo o vosso coração, tem que haver o sentimento de dor por ter desobedecido a ordem do Senhor, por ter ferido a santidade e a comunhão com o Senhor. Versículo 6 diz: tiraram a água e derramaram perante o Senhor. É isso, versículo 6? Será que eu... Qual é? Tá certo, né? Isso. Tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Isso é uma prova, meus irmãos, do sentimento de dor que aquele povo estava sentindo por ter afrontado ao Senhor, desobedecido a sua ordem, por ter quebrado o relacionamento e a comunhão com Deus, que tudo já fizeram por este povo. Esse derramar da água simboliza o abrir o seu coração, o derramar o seu coração de dores. Quantas e quantas vezes a gente fala com as pessoas, eu estive com o pastor Matson em alguns casos, com membros da igreja. Estou falando de outra igreja, membros da nossa igreja. E nós, ao confrontar essas pessoas, elas tinham um sorriso amarelo no rosto. Nenhuma dessas que nós falamos choraram diante de nós ou demonstraram algum movimento no rosto de que verdadeiramente estavam arrependidos dos seus pecados. Estavam inertes diante da palavra que nós levávamos para eles. Pessoas que não reconheciam o seu erro, incapazes de dizer: pecamos contra o Senhor Deus, pecamos contra a nossa igreja, contra a comunhão com o Senhor e a comunhão da nossa igreja. Não, essas pessoas se mantiveram na mesma postura, inertes. Mas nós temos exemplos na palavra de Deus que pessoas que foram afrontadas, foram questionadas a respeito da sua vida, elas rasgaram suas vestes, elas se vestiram de saco, elas se deitaram no meio às cinzas, reconhecendo a sua condição pecaminosa e pedindo misericórdia a Deus, pedindo perdão a Deus por tudo que fizeram. Davi, no Salmo 51, abra comigo lá, vai externar isso no Salmo que nós estamos acabando de falar. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te me comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Essas palavras aqui demonstram exatamente o que acabamos de dizer. Quando há um verdadeiro arrependimento, a dor no coração, essa dor é externada quando o Senhor Deus fala ao seu povo. Quando o Senhor usa seus servos para falar ao seu povo, porque estão ali a serviço do Deus Altíssimo. Davi escreveu este salmo reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua condição, que precisava da misericórdia do Senhor, e externou com dor, mostrando a sua tristeza em lembrar do seu pecado, mas a alegria de saber que é um Deus justo, que também nos purifica. Como 1 João nos diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Queridos, nessa manhã, desejo que o seu coração, como o meu, sempre seja disposto verdadeiramente a arrepender-se de todo e qualquer pecado, falta, deslize para com a vida espiritual, para com o Senhor. Se é de todo o vosso coração, todas essas coisas devem haver quando verdadeiramente nos arrependemos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque podemos, num texto tão pequeno, Senhor, poucos versículos, mas profundo nessa narrativa que mostra o teu povo ali e como eles de todo o coração se arrependeram, evidenciaram essa mudança, tirando as coisas que não pertenciam a teu arraial do meio deles, evidenciaram quando demonstraram que, reconhecendo que pecaram, verbalizaram, dizendo que pecaram contra o Senhor, quando a evidência do choro, o derramar da água, evidenciava o choro e a lamentação deles por terem pecado e se afastado do Senhor. Pai, não permita que nós venhamos a viver distante de Ti, Pai. Tem misericórdia de nós. Pai, nos ensina e nos ajuda a viver o nosso coração voltado sempre para o Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Meus irmãos, que mensagem oportuna, edificante. Projeta para mim aí, Daniel Cunha. 2 Crônicas 7,14. Eu tenho certeza que nós somos edificados nessa manhã. E enquanto o pastor Júnior ministrava essa mensagem, se é de todo o vosso coração, me veio esse texto à cabeça. Eu acho que fomos muito bem ensinados hoje pela manhã de que o nosso coração precisa ter um compromisso de fidelidade com o Senhor. Começamos muito bem o ano de 2023, a mensagem nos exortando a abandonarmos as metades, as coisas feitas em pedaços. Ou nós somos do Senhor ou não somos. Ou nos arrependemos por completo e andamos nos seus caminhos, ou nós estaremos em mais um ano perdendo o nosso tempo de não desfrutar da bênção do Senhor. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, que o ano de 2023 para nós seja um ano de busca ao Senhor de todo o coração. Seja um ano onde nós vamos nos humilhar diante do Senhor, orar, buscar incansavelmente mudança em nosso coração. Diferente de igrejas e teologias que pregam que se você buscar mais, Deus vai te dar mais, nós não vamos falar isso aqui, mas nós vamos só confirmar aquilo que a palavra nos disse hoje pela manhã. Quando o nosso coração se converterá por completo ao Senhor, se arrepender por completo ao Senhor, viver por completo essa palavra, o texto diz: Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Que essa mensagem de hoje de manhã tenha sido impactante para o seu coração, para transformar você em 2023 para um crente mais desejoso pela presença de Deus. Obrigado, pastor Júnior, pela mensagem. Começamos bem o nosso mês de pregações que falam ao coração da igreja. Meu irmão, terça-feira você é convidado a estar aqui conosco. Foi uma bênção a nossa primeira reunião de oração. Precisamos muito, muito, muito de oração. Em sua pauta de oração, coloque a liderança dessa igreja, coloque a condução do ano de 2023, os projetos e desafios que nós temos daqui pela frente. Coloque-se diante de Deus para servir ao Senhor. Fiquei tão feliz hoje de ver o Magno ali, que ele tem um outro nome, esse é o nome artístico dele, o Magno, não pode falar, hoje aqui tocando, e uma família que foi recebida e cumpriu todos os protocolos. Um talento desse estava aqui sentado, encolhido, desejoso, mas cumpriu as exigências da liderança da igreja, e hoje estava aqui todo feliz. Lely, que depois de retornar das turnês internacionais, também voltou a cantar. É uma bênção ver novas pessoas oxigenando os ministérios. Esse mês de janeiro é o mês que você vai procurar alguém do conselho dizer assim: irmão, eu quero servir, onde eu posso trabalhar? E nós estamos planejando o ano. Ninguém é convidado na ICE 4A a ficar só no banco, a servir. Então se disponha, coloque-se, se ofereça para trabalhar. Pode dar trabalho também, é normal, mas se ofereça para trabalhar. E também tem o coral, né, pastor Júnior, que vai começar as audições aí. 2 de fevereiro, então você, rapaz, eu quero esse ano brilhar, eu quero para minha voz assim, venha para o coral. Deus te abençoe. Ah, temos a viagem, é porque eu ia falar à noite, eu vou falar à noite da viagem do quilombo, tá? Eu não esqueci não. Pronto, estacionamento está precisando de voluntários, o pessoal da portaria, o MCC, a mídia está... Olha, a menina está ficando careca só de trabalhar sozinho nesse computador, vem ajudar. Temos muitas obras a serem realizadas e precisamos de mão de obra. Deus te use para ser esse instrumento aí. Estaremos juntos às 18h30. Deus te abençoe, bom almoço para você e a toda a sua família.